Módulo 03 – Remanejamentos, Substituição, Acumulação e Vacância. Artigos 41 a 54 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 19 minutos. Antes de começar. Oi. Hoje o módulo é maior, então respira e vem comigo, porque ele tem uma vantagem escondida, são quatro assuntos, mas eles contam uma história única, com começo, meio e fim. Olha a história. Primeiro, o servidor se desloca dentro da máquina pública. Muda de unidade, troca de lugar com um colega, ou vê o próprio cargo mudar de órgão. Depois, alguém precisa cobrir a cadeira de quem dirige quando o titular se ausenta. Em seguida, a lei tranca uma porta importante, ninguém pode colecionar cargos públicos, salvo três exceções que você vai decorar. É, no final da história, o cargo esvazia e a lei lista, uma por uma, as portas de saída. Guarda esse fio em quatro verbos, deslocar, substituir, travar, esvaziar. Toda vez que você se perder no meio do módulo, volta para esses quatro verbos e pergunta, em qual capítulo da história eu estou? Combinado? Então vamos deslocar primeiro. Parte 1 – Remoção. Mudar de endereço sem mudar de vínculo. O que a remoção muda e o que ela não toca? Remoção é o deslocamento do servidor dentro do mesmo órgão e da mesma carreira. O que muda é a lotação e lotação é uma palavra de repartição pública que merece tradução, lotação é o lugar onde o servidor está alocado para trabalhar. A unidade, o endereço funcional dele. Então repara no desenho da coisa, o vínculo continua igualzinho, o cargo é o mesmo, a carreira é a mesma, o órgão é o mesmo. Só o endereço mudou. Moral da história, a remoção mexe no endereço do servidor e não encosta no crachá. Analogia, é como trocar de sala dentro da mesma empresa. Você carrega a caneca, o carregador do celular e as suas coisas para a mesa nova, mas o ponto que você bate é o mesmo e o pagamento sai do mesmo caixa. As duas portas comuns da remoção. A remoção acontece por dois caminhos bem diferentes, e a diferença entre eles é exatamente o que a prova cobra. O caminho mais comum é a remoção a pedido. O próprio servidor quer mudar, e para isso ele disputa uma vaga num concurso de remoção, com edital publicado. É. Tem um detalhe que pouca gente grava, o sindicato da categoria precisa ser ouvido em cada etapa desse processo. O segundo caminho é a remoção de ofício. De ofício quer dizer por iniciativa da própria administração, sem que ninguém tenha pedido. Essa porta é reservada para situações em que a necessidade do serviço é urgente demais para esperar a fila de um concurso de remoção. Moral da história. Remoção a pedido exige edital, remoção de ofício exige urgência. Analogia, vaga de estacionamento no shopping se disputa por fila e por senha. A ambulância não pega senha, ela entra na frente porque emergência não espera fila andar. A terceira porta, violência institucional. Existe uma terceira hipótese, e ela não se parece com nenhuma das duas anteriores. A servidora que está em situação de violência institucional tem direito à remoção. Direito mesmo, no sentido forte da palavra, não depende de conveniência da administração, não passa por juízo de interesse do serviço. E a lei fez questão de nomear as formas dessa violência. São quatro: física, psicológica, sexual e moral. Analogia: o vizinho que precisa deixar o apartamento por causa de uma ameaça não pede licença ao síndico para se mudar. A saída dele não entra na pauta da assembleia do condomínio. Moral da história: na remoção por violência institucional, a administração não dá opinião. É direito da servidora e as formas são 4. Física, psicológica, sexual e moral. Exemplo: a Tatiana é técnica em enfermagem lotada num hospital do Gama e quer trabalhar mais perto de casa, em Samambaia. Ela se inscreve no concurso de remoção, com edital publicado, e conquista a vaga remoção a pedido. Já o Gustavo, agente administrativo, é removido de ofício para uma unidade que ficou sem equipe da noite para o dia, ali a necessidade do serviço não podia esperar o próximo edital. Atenção na prova, a banca embaralha as duas portas, descreve uma remoção urgente e afirma que ela exigiria edital, ou descreve uma remoção a pedido e dispensa o concurso. É, na terceira hipótese, ela sugere que a administração pode recusar ou condicionar a remoção da servidora em situação de violência institucional a alguma avaliação. Não pode. É direito assegurado, ponto. Parte 2: permuta e redistribuição, dois deslocamentos que não se confundem. Permuta, uma troca casada. Permuta é troca. Dois servidores, ocupantes do mesmo cargo, trocam de lugar um com o outro. E aqui vai o detalhe que decide questão: ninguém é permutado sozinho, e a troca não se sustenta só na vontade dos dois. São quatro concordâncias na mesa, os dois servidores querem, e as duas chefias autorizam antes. Faltou uma assinatura dessas quatro, não há permuta. Moral da história: permuta é troca de dois com quatro sinos na mesa, os dois servidores e as duas chefias. Analogia: trocar de turno com um colega de trabalho. Vocês dois podem combinar tudo no corredor, mas o acerto só vale quando o chefe de cada lado assina embaixo. Redistribuição: quem viaja é a cadeira. Agora presta muita atenção, porque a redistribuição é o endereço favorito da banca neste bloco. Na redistribuição, não é a pessoa que se desloca. É o cargo. A cadeira em se sai de um órgão e vai para outro órgão, autarquia ou fundação, desde que do mesmo poder. E o mais surpreendente, o cargo pode viajar vazio, sem nenhum servidor dentro dele. Isso acontece em duas hipóteses: quando o quadro de pessoal é reorganizado dentro da mesma carreira, ou quando um órgão é extinto e outro é criado. Moral da história: na permuta, as pessoas trocam de lugar, na redistribuição, é a cadeira que muda de prédio e ela viaja até desocupada. Analogia: mudança de casa em que o caminhão carrega o sofá para o apartamento novo. O sofá vai mesmo sem ninguém sentado nele. E a lei ainda impõe cuidados para o cargo não chegar do outro lado. Descaracterizado, como se fosse outro cargo. O interesse público tem de ser respeitado, a complexidade e a responsabilidade, preservadas, as atribuições precisam ser correlatas e os vencimentos, equivalentes. Tudo isso depois de ouvir o órgão central de pessoal. Moral da história, o cargo pode trocar de prédio, mas tem de desembarcar com o mesmo peso e o mesmo salário. Analogia, quando um time muda de estádio, a trave continua com a mesma altura e a mesma largura. O que muda é o endereço do jogo, nunca a medida do gol. Desenha a comparação dos três deslocamentos assim. Leia esse desenho em voz alta comigo, três linhas, três deslocamentos. Na primeira, a remoção move o servidor dentro do mesmo órgão e da mesma carreira. Na segunda, a permuta move dois servidores do mesmo cargo, com quatro concordâncias. Na terceira, a redistribuição move o próprio cargo para outro órgão do mesmo poder e ele pode ir vazio. O mnemônico dos deslocamentos. Asterisco, asterisco, o servidor muda de sala, troca de lugar com o colega, e o cargo viaja sozinho. Asterisco, asterisco. Uma frase, três cenas, na ordem exata da lei. O servidor muda de sala é a remoção, só o endereço muda, o órgão e a carreira ficam. Troca de lugar com o colega é a permuta, dois servidores do mesmo cargo, os dois querendo, as duas chefias autorizando. E o cargo viaja sozinho é a redistribuição, a cadeira vai para outro órgão do mesmo poder, ocupada ou vazia. Recita a frase inteira como quem conta uma historinha, sem pressa. Ela carrega sozinha a diferença que mais derruba candidato neste módulo. Exemplo, o Henrique e a Verônica são auditórias fiscais em regionais diferentes e querem trocar de lotação entre si. Os dois concordam, as duas chefias autorizam permuta feita. Meses depois, a secretaria onde havia um cargo vago de engenheiro é extinta e incorporada a outra pasta, esse cargo, sem ninguém dentro, é redistribuído para o órgão novo, chegando lá com as mesmas atribuições e os mesmos vencimentos. Atenção na prova, a troca clássica é afirmar que a redistribuição desloca o servidor. Errado, ela desloca o cargo, que pode inclusive estar vago. A segunda cobrança é perguntar se cargo em comissão pode ser redistribuído ou não. Pode. Redistribuição é coisa de cargo de carreira, de provimento efetivo. Parte 3 – Substituição, quem senta na cadeira quando o titular sai. O reserva já está no banco. Cargo de direção ou chefia não pode ficar sem dono nem por um dia. Por isso a lei manda que todo cargo ou função dessa natureza já tenha substituto definido. De antemão. Onde se define isso? No regimento interno que é o documento com as regras de funcionamento do órgão. E se o regimento não disser nada, a autoridade competente designa o substituto previamente. Repara na palavra previamente. O substituto é escolhido antes de a ausência acontecer, não durante a correria. Moral da história, o substituto já está escalado antes de o titular faltar. Primeiro vale o regimento, se o regimento silencia, a autoridade designa. Analogia, o goleiro reserva senta no banco desde o apito inicial. Ninguém sai gritando na arquibancada atrás de um voluntário quando o titular se machuca. Assumir é automático. Segundo ponto, o substituto não espera convite. Quando o titular se afasta. Férias, licença, qualquer ausência amparada em lei ou quando o cargo fica vago, o substituto assume automaticamente. Analogia, numa partida de vôlei, quando o jogador designado sai de quadra, o líbero entra sem esperar o técnico gritar. A entrada dele já estava combinada antes de a partida começar. Moral da história, a substituição dispensa telefonema. Chegou a ausência do titular, chegou a vez do substituto. E o pagamento? Só pelos dias. Durante a substituição, o substituto recebe os vencimentos ou o subsídio do cargo que ele está ocupando, mas na proporção exata dos dias em que de fato substituiu. Nenhum dia a mais entra nessa conta. E quem chefia a unidade organizada como assessoria segue a mesma regra. Moral da história, o substituto ganha pelos dias em que sentou na cadeira, não pelo mês fechado. Analogia, diária de hotel se paga por noite dormida. Três noites, três diárias. A recepção não cobra o mês inteiro só porque a reserva estava em aberto. Exemplo, o Nelson chefia um núcleo administrativo, e a Regina é substituta dele, indicada no regimento interno. O Nelson tira 20 dias de férias. A Regina assume no primeiro dia, automaticamente, e recebe a diferença de remuneração proporcional aos 20 dias, nem 19, nem 30. Atenção na prova, cuidado para não misturar esta substituição com a interinidade que aparece lá no bloco da acumulação. São contextos diferentes. Aqui o tema é quem assume a chefia vazia e quanto recebe por isso, lá, a interinidade e a substituição funcionam como exceção que autoriza alguém a somar, por um tempo, duas funções que normalmente não poderiam andar juntas. Parte 4 – Acumulação, a regra é não, e o sim tem lista fechada. Comece decorando o não. A regra cabe numa linha, é proibido acumular cargos públicos remunerados. Guarda o desenho lógico, porque ele organiza o bloco inteiro, a regra é proibição. A permissão é exceção e exceção, em direito, se dá cura por inteiro, item por item, porque ela não estica. Moral da história, a regra é o não. O sim é exceção, e exceção se dá cura. Completa. Analogia, condomínio que proíbe animais e libera três raças na convenção. Quem mora ali sabe as três raças de cor. A proibição em si ninguém precisa decorar, ela é o pano de fundo. As três combinações que passam. E quais são as exceções? Três combinações, apenas três, escapam da proibição. Dois cargos de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com profissão regulamentada. E todas as três carregam a mesma condição, sempre, os horários precisam ser compatíveis. Sem compatibilidade de horários, nenhuma das três combinações se sustenta. Moral da história, só três casais atravessam a porteira: professor com professor, professor com técnico, saúde com saúde. E quem vigia a porteira é o relógio. Analogia, festa com lista fechada na portaria. Há três nomes escritos na lista, e nem o convidado mais simpático do mundo entra se o nome dele não estiver ali. O mnemônico da acumulação. Dois professores, um professor com técnico, dois da saúde. Agora destrinchando cada pedaço. Dois professores é a primeira combinação, dois cargos de professor, um em cada escola, por exemplo. Um professor com técnico é a segunda, um cargo de professor somado a um cargo técnico ou científico. Dois da saúde é a terceira, dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, com profissão regulamentada. Recita as três combinações num fôlego só, e emenda no final, sempre, a condição, com horário compatível. A condição faz parte do mnemônico como o sobrenome faz parte do nome. O que é cargo técnico ou científico? Falta definir o termo do meio. Cargo técnico ou científico, para fins de acumulação, é aquele que exige educação superior ou educação profissional. A exigência de formação é o que carimba o cargo como técnico. Se o cargo não pede essa formação, ele não entra na conta por mais sofisticado que o nome dele pareça. Moral da história, técnico ou científico é o cargo que cobra formação superior ou profissional. Cargo sem essa exigência fica de fora. Analogia, para dirigir ônibus não basta saber dirigir, a empresa exige a carteira da categoria certa. Cargo técnico funciona igual à exigência de formação está escrita na porta. Até onde a proibição alcança? Você pode estar pensando que a proibição vale só para a administração direta. Não vale. Ela alcança empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, incluindo as subsidiárias e as controladas. E vai além, alcança até os proventos de aposentadoria de regime próprio. Proventos, traduzindo, é o nome que o dinheiro do aposentado recebe. O que era vencimento na ativa vira provento na aposentadoria. A única ressalva, se o provento vem de um cargo que seria acumulável nos moldes deste artigo, aí a soma é permitida. Moral da história, a proibição persegue o dinheiro público onde ele estiver, até dentro da aposentadoria. Aposentar não apaga a regra. Analogia, o cliente proibido de entrar na loja da esquina também não entra na filial do outro bairro. A rede é a mesma, e a lista de proibição vale para a rede inteira. A comprovação é anual. Último detalhe do artigo, e ele derruba gente boa, quem acumula licitamente não comprova a compatibilidade de horários uma única vez, na entrada. Comprova todos os anos. Moral da história, compatibilidade de horário não é atestado vitalício. É exame anual. Analogia, a vistoria do carro para renovar o seguro. Passou este ano. Ótimo, no ano que vem a seguradora bate na porta pedindo tudo de novo. Exemplo, a Helena dá aula de história numa escola pública de manhã e de geografia em outra à tarde, dois cargos de professor, acumulação lícita. O Augusto é enfermeiro concursado em dois hospitais públicos, um plantão diurno e um noturno, dois da saúde, lícita também. Já a Priscila, engenheira de um órgão distrital, tenta somar ao cargo dela um cargo de apoio administrativo que não exige formação superior nem profissional, acumulação ilícita, porque o segundo cargo não é técnico nem científico. Atenção na prova, a pegadinha mais recorrente embaralha as três combinações, ou generaliza dizendo que qualquer cargo de nível superior pode acumular com qualquer outro. Não pode. A régua é estreita, professor com professor, professor com técnico ou científico, saúde com saúde e compatibilidade de horários comprovada ano a ano. Parte 5. O que nunca acumula, cargo em comissão não tem par. Aqui o horário não salva ninguém. Neste ponto a lei fecha a porta sem deixar fresta. Fora dos casos de interinidade e de substituição, ninguém exerce ao mesmo tempo dois cargos em comissão, nem duas funções de confiança, nem um cargo em comissão somado a uma função de confiança. E não adianta o candidato nem o servidor argumentar que os horários combinam. Compatibilidade de horário é conversa do artigo anterior, das três exceções. Aqui ela não tem valor nenhum. Interinidade, já que a palavra apareceu, é ocupar provisoriamente um cargo cujo titular ainda não existe ou saiu um encarregado temporário, até a vaga ser preenchida de verdade. Moral da história, cargo em comissão anda sozinho um por vez, e horário compatível aqui não socorre. Só a interinidade e a substituição abrem essa porta. Analogia, dá para ter duas contas bancárias, mas só uma aliança no dedo. Explicar que sobra tempo para a segunda não muda o resultado. Colegiado não é cargo. Só que cuidado para não esticar a proibição além do tamanho dela. Participar de conselho, comissão, comitê ou órgão de deliberação coletiva, os chamados colegiados, grupos que decidem em conjunto, por votação, não é ocupar cargo. Logo, é permitido. O servidor pode sentar em vários colegiados ao mesmo tempo. O que a lei limita é a gratificação, que só pode ser recebida em até dois deles simultaneamente. Moral da história, cadeira de conselho não é cargo. Pode ocupar várias. O pagamento, porém, para na segunda. Analogia, você pode ser convidado de 10 churrascos no mês. Levar marmita para casa, só de dois. Exemplo, o Flávio ocupa cargo em comissão de diretor e é convidado para uma função de confiança em outro setor. Somar as duas, não pode a menos que esteja ali como substituto ou interino. Já a Mônica, servidora efetiva, participa de dois conselhos deliberativos e recebe a gratificação de cada um. Perfeitamente permitido, porque colegiado não é cargo. Atenção na prova, a banca veste a participação em colegiado com roupa de acumulação proibida não é acumulação. e esquece de propósito que a vedação deste bloco cede diante da interinidade e da substituição. São as duas únicas chaves dessa fechadura. Parte 6. Acumulação ilegal, o relógio de 10 dias. Descobriu, notificou, o prazo correu. E quando a acumulação proibida acontece de fato? A lei montou um ritual, e cada peça dele cai em prova. Descoberta a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções ou até de proventos a qualquer tempo, o servidor é notificado. Da ciência dessa notificação começa a correr um prazo de 10 dias, improrrogáveis, para ele optar por qual vínculo quer manter. Improrrogável é o prazo que não ganha prorrogação de jeito nenhum, acabou o 10º dia, acabou. E marca bem o ponto de partida do relógio, a contagem corre da notificação recebida, não do dia em que a administração descobriu o problema. Moral da história, 10 dias secos, e o relógio dispara quando o servidor toma ciência da notificação, não quando a administração descobre. Analogia, multa de trânsito. O prazo para se defender corre da carta que chega na sua caixa, não do momento em que o radar tirou a foto. Quem escolhe e quem se cala? Se o servidor opta dentro do prazo, ele é exonerado do outro vínculo, e o assunto morre ali. Se a opção for abrir mão dos proventos de aposentadoria, o pagamento dele cessa imediatamente. Agora, se o prazo passa em silêncio, o setor de pessoal pede a abertura de processo disciplinar. Moral da história, quem escolhe sai pela porta da frente. Quem se cala vira réu de processo. Analogia, o restaurante avisa que a mesa está reservada até às 9. Quem chega e escolhe onde sentar, janta em paz. Quem fica mudo na calçada deixa a decisão com o gerente. A segunda chance e quem não tem direito a ela. Mesmo com o processo disciplinar já instaurado, a lei ainda oferece uma última janela, o servidor pode optar até o último dia do prazo da defesa escrita. Se optar, o processo é arquivado sem julgamento do mérito. Só que essa saída de emergência tem dono, ela não serve para quem prestou declaração falsa sobre a acumulação. Quem mente ou perde a janela. Analogia, a troca na loja vale até o último dia do mês. Mas quem adulterou a etiqueta do produto não é atendido no balcão de trocas. Moral da história, dá para optar até o fim da defesa escrita e arquivar tudo menos para quem mentiu sobre a acumulação. Boa fé e má fé no julgamento final. Quando o processo vai até o fim, o desfecho depende da intenção provada. Se é boa fé é reconhecida, a consequência é só a exoneração do cargo mais recente. Se a má fé é provada, o pacote é pesado, demissão, destituição do cargo em comissão ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade, com comunicação aos órgãos envolvidos. Moral da história, boa fé custa o cargo mais novo. Má fé custa tudo. Analogia, quem passa da velocidade sem perceber paga a multa. Quem roda com a placa adulterada responde por coisa muito mais grave. O mnemônico do prazo. 10 dias, sem mais nem menos. 10 dias é o número seco, nem 15, nem 30 prazos que existem em outras rotinas da mesma lei e que a banca adora contrabandear para cá. Sem mais é a improrrogabilidade, o prazo não estica por pedido, por justificativa, por nada. Nem menos é a garantia do servidor, os 10 dias são dele, contados da ciência da notificação. Repete a frase completa toda vez que o assunto for acumulação ilegal. Ela é curta de propósito para caber no susto da prova. Exemplo, o Sebastião é flagrado acumulando havia 3 anos 2 cargos incompatíveis. Notificado, ele tem 10 dias. No 7º dia, opta pelo cargo de maior remuneração e é exonerado do outro. Processo disciplinar. Nenhuma opção em tempo encerrou o caso. Atenção na prova, 3 armadilhas rondam este bloco. Apresentar o prazo como prorrogável falso. Trocar o marco inicial da contagem para a data da descoberta pela administração falso, é da ciência da notificação. E esquecer que a declaração falsa do servidor afasta o arquivamento automático do processo. Quem mente ou não arquiva. Parte 7 Vacância, as 6 portas de saída do cargo. O rol é fechado. Vacância é o nome que a lei dá para o cargo que fica livre, desocupado. E as causas dela são taxativas, palavra jurídica que pede tradução, taxativo é o rol completo, fechado, que não admite acréscimo. O que está na lista é tudo o que existe. São 6 as causas, exoneração, demissão, destituição de cargo em comissão, aposentadoria, falecimento e perda do cargo nos demais casos previstos na Constituição Federal. Em voz alta, 6 portas saindo do mesmo cargo. Exoneração, demissão, destituição de cargo em comissão, aposentadoria, falecimento, perda do cargo. Nos casos da Constituição. 6, e nenhuma 7ª. Moral da história, são 6 portas de saída e o rol está lacrado. 7ª porta não se abre por conveniência de ninguém. Analogia, o prédio tem o número de saídas que a planta aprovada desenhou. Ninguém fura a parede com pressa e chama o buraco de saída nova. Exoneração de ofício do efetivo, só 2 motivos. Dentro da 1ª porta mora uma subdivisão cobrada demais. A exoneração de cargo efetivo acontece de 2 jeitos, a pedido do próprio servidor, ou de ofício. E a de ofício só cabe em 2 hipóteses fechadas, reprovação no estágio probatório, ou o caso do servidor que toma posse e não entra em exercício no prazo devido. Moral da história, exoneração de ofício do efetivo tem 2 motivos e ponto final, reprovou no estágio, ou empossou e não apareceu para trabalhar. Analogia, o clube só rescinde com o jogador recém-contratado em 2 situações se ele não passa no período de testes, ou se assina o contrato e nunca pisa no treino. Exoneração não é castigo. E aqui vai a distinção que fecha a parte, exoneração e demissão não são sinônimos. Exoneração é saída neutra, sem culpa, sem punição, pode até partir do próprio servidor. Demissão é sanção disciplinar, pena aplicada ao fim de um processo. Moral da história, exoneração é porta que se fecha sem culpa. Demissão é porta que se fecha com sentença. Analogia, pedir a conta e ir embora do restaurante é uma coisa, ser convidado a se retirar é outra. Nos dois casos a pessoa sai, mas só num deles sai mal falada. Exemplo, o Eduardo pede exoneração do cargo efetivo de analista porque passou em outro concurso saída voluntária, sem mancha nenhuma. A Larissa, aprovada e empossada, deixa passar o prazo sem entrar em exercício, é exonerada de ofício. Nenhum dos dois foi punido, os dois cargos ficaram veigos. Atenção na prova, a confusão central é tratar exoneração como punição. Nunca é, punição é demissão. E a banca também alarga indevidamente a exoneração de ofício do efetivo, aplicando-a a qualquer descumprimento. Ela só cabe nas duas hipóteses, estágio probatório reprovado ou posse sem exercício. Parte 8. Comissão sem motivo, gestante com escudo, estável com chave. A confiança se desfaz sem explicação. Cargo em comissão é cargo de confiança. E a exoneração dele reflete essa natureza, acontece a critério da autoridade competente, sem necessidade de motivo declarado, ou a pedido do próprio servidor. Moral da história, cargo de confiança se desfaz sem justificativa. A autoridade que nomeou não deve explicação a ninguém. Analogia, convite para jantar na casa de alguém pode ser cancelado sem laudo nem atestado. O convite sempre pertenceu ao anfitrião. A trava da gestante. Essa liberdade, porém, tem um limite escrito com todas as letras. A servidora gestante que ocupa cargo em comissão sem vínculo efetivo não pode ser exonerada de ofício sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Nesse período, a exoneração só acontece mediante a indenização prevista em regulamento. E se a administração exonerar sem saber da gravidez e sem indenizar, o ato é desfeito? Moral da história, a liberdade de exonerar termina onde começa a proteção da gestante da confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. Analogia, o motorista tem preferência na avenida, mas freia na faixa. Quando alguém atravessa com uma criança no colo, a preferência continua existindo, ela só não vale naquele pedaço do caminho. A chave do cargo antigo fecha o módulo. Uma regra de segurança para o servidor estável, aquele que já cumpriu o estágio probatório e consolidou o vínculo. Quando ele toma posse em outro cargo inacumulável, pode pedir a vacância do cargo efetivo anterior. É. Durante o estágio probatório do cargo novo, ele ainda pode retornar ao antigo. Nas hipóteses legais de reintegração. Mas existe uma exceção, e ela é o detalhe fino, quando a vacância decorreu de posse em cargo inacumulável por nomeação, o retorno fica afastado. Nessa hipótese específica, a ponte de volta se desmonta. Moral da história, o estável guarda a chave do cargo velho enquanto está no estágio do novo, mas a exceção do parágrafo único arranca essa chave da mão dele. Analogia, você devolve o apartamento antigo e segura uma cópia da chave até se firmar no endereço novo. Em certos contratos, porém, a chave fica com o proprietário já no dia da mudança. Exemplo, a Renata ocupa cargo em comissão sem vínculo efetivo e é exonerada de ofício, sem justa causa, no sexto mês de gravidez, sem indenização. O ato é desfeito. Enquanto isso, o Caetano, servidor estável, toma posse em outro cargo efetivo inacumulável e pede vacância do anterior. Se for eliminado no estágio probatório do cargo novo, ele pode voltar ao antigo salvo se a vacância tiver decorrido de posse em cargo inacumulável por nomeação. Atenção: na prova, a banca pinta a exoneração de comissão como sempre livre, apagando a proteção da gestante. A proteção existe e limita a liberdade. É, no reingresso, ela garante o retorno ao cargo anterior em qualquer situação, ignorando a exceção do parágrafo único. A exceção existe e derruba a afirmativa. Fechando o módulo, recapitula comigo, em voz alta, que é assim que gruda. 1. Remoção muda a lotação e mantém tudo o mais mesmo órgão, mesma carreira. A pedido exige edital, de ofício exige urgência, por violência institucional é direito da servidora, nas quatro formas, física, psicológica, sexual e moral. 2. Permuta é troca de dois servidores do mesmo cargo, com quatro concordâncias. Redistribuição desloca o cargo até vago para outro órgão do mesmo poder, chegando lá com o mesmo peso e o mesmo salário. 3. Substituto de chefia já está escalado antes, assume automaticamente e recebe pelos dias em que substituiu. 4. Acumular é proibido. As exceções são 3. 2 professores. Professor com técnico ou científico, 2 da saúde sempre com horário compatível, comprovado todo ano. 5. Cargo em comissão e função de confiança não se somam, e horário compatível não salva. Só interinidade e substituição abrem a porta. Colegiado. Não é cargo, pode sentar em vários, gratificação só em 2. 6. Acumulação ilegal dá 10 dias improrrogáveis para optar, contados da ciência da notificação. Boa fé custa o cargo mais novo, má fé custa tudo. 7. Vacância tem 6 causas taxativas. Exoneração de ofício do efetivo. Só por reprovação no estágio ou posse sem exercício. Exoneração nunca é punição, demissão sempre é. 8. Comissão se exonera sem motivo menos a gestante sem vínculo efetivo, protegida da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E o estável guarda a chave do cargo antigo durante o estágio do novo, salvo a exceção da posse em cargo inacumulável por nomeação. Deslocar, substituir, travar, esvaziar. A história do módulo cabe nesses 4 verbos. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Remoção. Mesmo órgão e mesma carreira, só muda a lotação. Artes 41 e 41A. Remoção por violência institucional. Direito da servidora, formas física, psicológica, sexual e moral. Art. 41-A. Permuta. Troca entre dois servidores do mesmo cargo, com anuência das duas chefias. Art. 42. Redistribuição. Desloca o cargo, ocupado ou vago, para outro órgão do mesmo poder. Art. 43. Substituição. Substituto pré-designado, assume automaticamente, recebe pelos dias. Arts. 44 e 45. Acumulação lícita. Professor com professor, professor com técnico ou científico, saúde com saúde. Art. 46. Compatibilidade de horários. Comprovada anualmente. Art. 46. Comissão e confiança. Não se somam, exceção só para interinidade e substituição. Art. 47. Colegiados. Participação livre, gratificação em até 2. Art. 49. Acumulação ilegal. 10 dias improrrogáveis para optar, contados da ciência da notificação. Art. 48. Vacância. 6 causas taxativas. Art. 50. Exoneração de ofício do efetivo. Só reprovação no estágio probatório ou posse sem exercício. Art. 51. Gestante em comissão. Protegida da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Art. 53. Reingresso do estável. Pode voltar ao cargo antigo no estágio do novo, salvo a exceção do parágrafo único. Art. 54. Mnemônico do módulo, o servidor muda de sala, troca de lugar com o colega, e o cargo viaja sozinho.